Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e seja muito bem-vindo ao Autores e Livros, que hoje está em festa, comemorando 25 anos de muita literatura, entrevistas, resenhas e também muitos autores e muitos livros. Comemorando os 25 anos do Autores e Livros, a gente recebe outro aniversariante que também está celebrando 25 anos de existência, a Editora Autêntica. Atualmente com 7 selos e mais de 1.600 títulos ativos, a Autêntica nasceu pelas mãos da jornalista Rejane Dias, hoje diretora executiva do Grupo Autêntica. E é com alegria que a gente recebe a Rejane para esse bate-papo sobre livros, leituras, livrarias e histórias. Muitas, muitas histórias.
Entrevista.
Rejane Dias, bem-vinda ao Autores e Livros e parabéns pelos 25 anos da Autêntica.
Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada e, ao mesmo tempo, vem boas memórias, porque, na verdade, quando eu me formei em comunicação social em Belo Horizonte, eu me mudei para Brasília para fazer mestrado. Mas eu também fazia uma série de trabalhos como freelancer. E cheguei a trabalhar num jornal que circulava no Congresso Nacional, que chamava Jornal Congresso Nacional. E frequentei durante mais de um ano e meio, tanto a Câmara como o Senado. Eu tenho ótimas lembranças, eu aprendi muito na sala de imprensa, a sala de imprensa da Câmara, que era muito agitada. Muitas vezes eu vejo alguma coisa acontecendo na televisão e eu me lembro das situações que são bastante parecidas até. Então, eu voltei para Belo Horizonte, imediatamente eu abri uma empresa de comunicação para fazer jornais e revistas para empresas. E tem tudo a ver com o que eu aprendi em Brasília, exatamente porque eu pude fazer esses jornais formato tabloide, acompanhar todo o processo de produção e imprimíamos no Jornal do Comércio, né? Eles tinham uma gráfica muito grande e imprimiam o que a gente chamava de jornais de terceiros. Né? Uhum. Então foi esse aprendizado em Brasília que me permitiu vir e abrir minha primeira empresa, que foi uma agência de comunicação. O desdobramento dessa agência, então, ela funcionou de 1991 a 1996, 97, é daí que veio a editora. Por quê? Porque naquele momento, 94, 95, a internet começou a invadir a nossa vida, para o bem e para o mal, e eu comecei a achar que todos os clientes de pequenos jornais, de newsletters, iriam desaparecer. E acho que, de certa forma, isso aconteceu nos primeiros anos. Hoje eu já vejo muito as empresas e instituições valorizando o jornal impresso, valorizando a newsletter impressa, mesmo que tenha ali os seus canais digitais. Então, quando eu fiquei me sentindo sem saber para onde caminhar com a agência de comunicação, e eu tinha formação também em letras, eu fiz letras e jornalismo ao mesmo tempo, é que eu engatei essa ideia de criar uma editora. É engraçado que ao mesmo tempo, se você me pergunta onde vem esse nome, ao mesmo tempo que eu tive a ideia da editora, um belo dia, num sinal de trânsito, eu comecei a pensar em nomes de editoras que existiam e me veio, eu vi que existiam adjetivos interessantes, me veio o nome Autêntica e ele me representa bastante o que a gente tenta fazer aqui há 25 anos. Ou seja, a Autêntica Editora, o selo Autêntica Editora comemora 25 anos. Durante essa trajetória, a gente se transformou em grupo, não só pela criação de novos selos, mas esses selos também são empresas. Então, existe a editora Gutenberg, a editora Nema, a editora Vestígio, a editora Hielofante. Aí nós temos aí sim um selo, que é o selo Business. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais. O selo Nemo, que publica basicamente graphic novels, histórias em quadrinhos, etc. Tal. Então, digamos que o grupo foi se concebendo, se construindo ao longo desses anos, e hoje a gente se apresenta como grupo, porque, de fato, o trabalho é todo feito por uma equipe só. Ou seja, claro que cada selo, cada empresa tem ali o seu editor, mas o processo editorial, de produção, de logística, o processo comercial é feito em conjunto.
E vocês começaram com obras na área acadêmica e obras destinadas às ciências humanas, sociais. Quais foram as maiores dificuldades neste início?
Olha, na verdade, essa escolha inicial tinha muito a ver com a minha vivência. Ou seja, eu tinha passado por duas universidades, dois cursos, tinha passado pelo mestrado em literatura brasileira, também frequentado a comunicação social, a pós-graduação. Então, eu tinha mais vivência com esse tipo de livro. E a gente tem aqui em Belo Horizonte uma universidade muito forte, que é a UFMG. É evidente que, ao começar, ao planejar, eu procurei as pessoas que eu conhecia. E na verdade, sabe, é muito importante dizer isso, Anderson, que editora, as pessoas pensam que tudo é muito planejado, 1, 2 anos de planejamento. As coisas são muito aleatórias também. Você está numa conversa na universidade, olha, por favor, me indique algum livro. Aí você publica um livro, essa pessoa com quem você publicou te indica outro. Quer dizer, você vai concebendo um catálogo com as sugestões dos próprios autores, com o suporte dos próprios autores. Claro que agora a empresa cresceu muito, nós somos quase 70, né? A equipe é grande, a gente está em outros estados. É impossível hoje a gente não ter plano de metas, não ter uma grade prevista com antecedência, mas a construção desse processo, ele foi, no primeiro momento, aleatório e até intuitivo. E, claro, em função do contexto que estava posto para a gente. Por exemplo, naquele momento, o governo, aí, em várias instâncias, principalmente município e estado, estava investindo em formação de professor. Então, a gente começou a publicar bastante na área de pedagogia. A gente trouxe a Magda Soares, a gente trouxe o Tomás Tadeu, a gente trouxe outros autores que eram muito fortes na área de pedagogia. E esses livros, obviamente, começaram a circular bem, não só em eventos universitários, mas também nessas compras governamentais. Quando é que a gente entrou um pouco mais pela área do que a gente chama de livros de trade? A gente usa isso como um apelido, mas na verdade são livros mais comerciais, livros de mais apelo comercial. Só quando a gente publicou a Paula Pimenta, que é talvez a nossa autora juvenil mais bem-sucedida, ou talvez a mais bem-sucedida ainda no Brasil, porque mesmo que ela esteja lançando menos títulos, ela ainda significa muito para nós, ou seja, durante um bom tempo era mais da metade das vendas de livros de varejo. Claro que isso diluiu ao longo do tempo, porque a gente, obviamente, construiu um catálogo, principalmente por meio do selo Gutenberg, de livros com bastante apelo comercial. Mas o que aconteceu no início, então? O que foi mais difícil? Foi, de fato, fazer essa curadoria, porque, de repente, começou a vir uma avalanche de proposta, no momento que a universidade estava produzindo muito, e estava produzindo de um ponto de vista diferente, não era tão mais generalista, ela era uma universidade que publicava textos de interesse mais específico. Então, o meu desejo de publicar e a vontade dos autores de publicarem era muito maior do que o potencial de venda. Que quando você publica livros, mesmo na universidade, clássicos, livros mais generalistas, ou, por exemplo, Ética de Spinoza, que é um sucesso nosso até hoje, a tradução bilíngue, latim e português, você tem um público amplo que utiliza, mas quando você começa a publicar textos de interesse mais específico, porque a universidade começou a ser mais especializada em várias áreas, aí é evidentemente que o resultado não corresponde à expectativa. Então, ou seja, produzir muito e vender pouco. Anderson, nos primeiros anos a gente chegou a ter estoque. Quando a gente olhou, tinha estoque para 8 anos, 9 anos, 10 anos. Você não tinha uma medida. E também no momento em que não dava para imprimir igual hoje, 300, 500 exemplares na reimpressão. A gente fazia 3 mil, 4 mil. Então, hoje, por exemplo, o que é o nosso estoque? Nós temos um regulador, curva A, 3, 4 meses, quer dizer, o catálogo como um todo, no máximo um ano e meio, ou seja, mesmo assim, curva C, obviamente, os livros de curva C são os livros que vendem mais. Quando a gente fala em curva ABC, é a famosa curva de Pareto, né? Que, na verdade, 20% dos nossos produtos responde por 80%
Do
do nosso
faturamento.
resultado.
Você citou a Paula Pimenta e citou também que no início chegava-se muitas propostas, tudo. Vocês começaram a publicar a Paula Pimenta por indicação, né? Não foi assim?
Também, foi uma das autoras que nos sugeriu, e eu te confesso que eu deixei uns 2 anos o livro ali no cantinho, não dei a menor atenção, porque a gente também não só não tinha um catálogo juvenil, como a gente não tinha vocação, talento para fazer isso. Tanto que eu falo que o primeiro volume, que é a estreia de Fanny, né? Na verdade, nem tinha esse título, o livro chamava Fazendo o Meu Filme. Você tem uma ideia, porque também não foi concebido, eu não sabia que teríamos um desdobramento em uma série. Ele tinha uma cara ele tinha um rolo de filme, tinha distribuidor que achava que era um manual para ensinar a fazer filme. Foi tudo errado. Ele virou até um objeto de desejo de colecionadores. Mas assim, e quando a gente publicou, 2 anos depois, uma colega que falou: Jean, você chegou a ler esse texto, porque é bem bacana. Aí tá, você quer bem saber? Vamos experimentar esse segmento? Aí fizemos. Um ano depois veio a proposta para fazer o livro 2. Eu achava a vendagem muito baixa, mas diziam: não, ela se movimenta muito no Orkut, olha, no tempo do Orkut, né? Entendeu? Ou seja, ela luta muito pelo livro e já venderam, nós já vendemos 600 exemplares. Quer dizer, Paula Pimenta é uma autora que chegou a vender 300 mil por ano. Então, 600 exemplares de um livro, para nós, naquela época, em 2008, 2009, era uma quantidade relativamente que justificava um volume 2.
Significativa.
Só que aí, Anderson, fomos para a livraria aprender a fazer livro juvenil. Como é que era formato, como é que era a capa. Aí repensamos o projeto. Fazendo meu filme 1, a estreia de Fanny, fazendo meu filme 2, Fanny na Terra da Rainha, a capa completamente juvenil, agradável, atraente. Conclusão, aí sim, começamos um empreendimento. E aí abrimos, um ano depois, com 2 volumes refeitos, um escritório em São Paulo e contratamos uma gerente comercial, que está comigo até hoje, que deixou claro para mim que era preciso ter um desenho de uma estratégia comercial. Implicaria, obviamente, em pilhar mais as lojas, dar mais desconto, promover esse autor. Então, se tem uma ideia, a gente vendeu esses 2 livros no primeiro ano em que eles circularam juntos nesse novo formato, 11 mil exemplares. Já em São Paulo, com essa estrutura, passamos com os 2 mesmos livros para 35 mil exemplares. Vamos fazer o terceiro? Vamos fazer uma meta de 80 mil livros no ano? Vendemos 117 mil. E aí foi, ela criou uma outra série. Ou seja, entende que muitas vezes o livro tem vida própria e ele vai te sugerir nos caminhos. E aí, obviamente, cabe a você não deixar passar algumas oportunidades, né?
Agora a gente faz uma pausa na conversa com Rejane Dias para o intervalo, mas fique com a gente. Na volta você continua acompanhando essa entrevista com a Rejane e ela vai falar da produção independente e também das livrarias. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.